Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.
Bom dia, ouvinte, uma ótima semana para você. Nosso primeiro assunto de hoje é o mais recente relatório divulgado pelas Nações Unidas sobre as mudanças climáticas. Desta vez, os cientistas que compõem o painel intergovernamental sobre o tema sugeriram como cada país pode combater o aumento da temperatura do planeta.
Apresentado em Bangkok, na Tailândia, na última semana, o documento é o terceiro de uma série de balanços sobre os estudos a respeito das alterações climáticas na Terra. No primeiro relatório divulgado neste ano, os cientistas deixaram claro que não existem mais dúvidas sobre o papel predominante do homem no processo de mudança em curso. Já no segundo, os estudiosos mostraram como o aumento de temperatura pode afetar a nossa vida e a de outros seres vivos. A Mônica nos traz agora os detalhes do terceiro relatório.
As mudanças climáticas traçam um cenário preocupante para o planeta, mas ainda é possível agir para reduzir seus impactos. Essa é a principal mensagem do terceiro relatório da ONU sobre o tema. O documento aponta que o mundo precisa investir cerca de 3% do Produto Interno Bruto Mundial, algo em torno de US$ 1 trilhão, para reduzir as emissões dos gases estufa em pelo menos 50%. O secretário interino de Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, Rui de Góes, destaca que a maior responsabilidade está sobre os países desenvolvidos, que concentram 20% da população, mas emitem quase a metade dos gases poluentes de todo o planeta. Rui de Góes explica quais medidas são apontadas pelos cientistas como capazes de reduzir os impactos do aquecimento global.
Ele levanta uma série de possibilidades. Uma delas, e para nós se interessa particularmente, é o uso dos biocombustíveis. Ele aponta uma meta de 5 a 10% de biocombustíveis a serem adicionados à matriz mundial até 2030. Ele aponta também a necessidade de se investir pesadamente em energias renováveis e projeta até 2030 um crescimento de 18%, que é o que se tem hoje, para 36%. Eficiência energética é fundamental, ou seja, gastar bem a energia que se produz. Levanta-se a possibilidade de energia nuclear, mas aponta que é muito limitada e que nuclear não é a saída. Hoje, nuclear é responsável por 16% da energia mundial e o relatório projeta 18% em 2030, ou seja, entra com uma participação muito reduzida dentro das expectativas do relatório. E aponta também a necessidade de ter políticas de combate ao desmatamento. Hoje, a queima de florestas contribui com uma parcela significativa das emissões e que há um potencial bastante grande de economia de emissões através de políticas de combate ao desmatamento.
Outra medida sugerida pelos cientistas se refere ao setor da construção civil, que pode reduzir significativamente suas emissões com a economia de materiais e de energia elétrica nas novas edificações. Por incentivar a redução do desmatamento, o novo relatório do IPCC deve fortalecer a proposta apresentada pelo Brasil, no âmbito da Convenção do Clima, de estabelecer incentivos financeiros internacionais para os países que conservarem suas florestas em pé. As três partes do relatório sobre o clima foram discutidas e negociadas por cientistas e autoridades de mais de 100 países. Em novembro deste ano, os delegados vão se reunir na Espanha para reunir as edições em um documento final, sintetizando as principais conclusões do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas.
E as mudanças climáticas foram tema de audiência pública na Comissão de Meio Ambiente da Câmara na última semana. Especialistas e deputados debateram os impactos do aumento da temperatura sobre o semiárido brasileiro. E as previsões não são nada otimistas. De acordo com os estudiosos, a região, que abriga mais de 30 milhões de brasileiros, é uma das mais vulneráveis às mudanças climáticas. A Paula Bittar acompanhou o debate e tem outras informações.
De acordo com Antônio Rocha Magalhães, pesquisador do IPCC, painel intergovernamental de mudança do clima, com o processo de desertificação do semiárido, a tendência é que a população local fique mais pobre, já que a seca afeta muito a agricultura de subsistência. O pesquisador acredita que é preciso tomar duas providências. Uma é amenizar o processo de desertificação, diminuindo a emissão de gases na atmosfera. A outra seria preparar a população para se adaptar às mudanças climáticas. José Roberto Lima, coordenador de combate à desertificação do Ministério do Meio Ambiente, acredita que é possível evitar que o semiárido vire um semideserto até o fim do século, mas não é possível frear de vez o processo de desertificação. Segundo Lima, a temperatura da região deve aumentar entre 4 e 6 graus Celsius nos próximos 60 anos. O coordenador acredita que para amenizar o problema será preciso muita força política e mais recursos, equipamentos e pessoal.
Eu acho que é possível salvar o semiárido, acho que é possível ainda salvar a população de semiárido de um sofrimento muito maior do que ela já tem hoje, que é extremamente crítico. Acho que é possível reverter o processo de degradação ambiental. Agora, isso vai exigir muita decisão política, isso vai exigir muita firmeza, isso vai exigir também recursos financeiros, humanos e tecnológicos.
José Roberto Lima afirmou que seriam necessários 2 bilhões de reais por ano até 2020 para recuperar o semiárido brasileiro. Mas ele disse que o programa de combate à desertificação do governo federal, que inclui o semiárido nordestino e parte de Minas Gerais e do Espírito Santo, conta com apenas 12 milhões de reais no orçamento deste ano.
A pressão de ambientalistas e consumidores para que empresas assumam uma postura ambientalmente correta tem surtido efeito. Na última semana, foi a vez de a fabricante de computadores e aparelhos eletrônicos Apple divulgar notas sobre que medidas a companhia pretende adotar para tornar-se mais verde. O anúncio foi feito depois de uma longa campanha da ONG Greenpeace para que a Apple assumisse uma postura ambientalmente amigável.
Na nota, o dono da empresa, Steve Jobs, anuncia que o mercúrio usado na fabricação de monitores e telas deve ser substituído ainda neste ano pela tecnologia de iluminação LED, menos agressiva. Jobs também se compromete a eliminar ou reduzir o uso de substâncias tóxicas como arsênico e PVC na elaboração de produtos. A Apple pretende expandir ainda seu programa de reciclagem e devolução de iPods antigos.
É, Ana, na nota, Steve Jobs também diz que sua empresa está se esforçando para se tornar líder mundial em responsabilidade ambiental. E ele se desculpa por não ter informado antes a seus clientes as medidas verdes que já vinham sendo adotadas pela empresa. E no próximo bloco, saiba o que o Brasil pode fazer para reduzir a destruição da Mata Atlântica e de sua biodiversidade. Até já!
Salão Verde.